do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 5 de fevereiro de 2021.
E vamos ao destaque do dia: garantia de mais vacinas contra a Covid-19 aos brasileiros.
O país recebe amanhã insumos para produzir mais 2 milhões e 800 mil doses.
E avança nas negociações para a compra de outros 30 milhões de doses. Maurício de Almeida.
O Ministério da Saúde se reuniu hoje com os fabricantes da vacina russa Sputnik e da indiana Covaxin.
E para ampliar capacidade de produção, o governo vai construir maior fábrica de vacinas da América Latina.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
O presidente Jair Bolsonaro faz reunião para discutir redução de impostos nos preços dos combustíveis.
E afirma que deve enviar ao Congresso o projeto de lei sobre o tema.
Nós pretendemos ultimar um estudo e, caso seja viável, seja juridicamente possível, fazendo com que o ICMS venha incidir sobre o preço do combustível nas refinarias.
Combate à corrupção, superfaturamento em contratos, inclusive durante a pandemia.
E impedir possíveis fraudes em pagamentos do auxílio emergencial.
Em entrevista exclusiva, ministro da Controladoria Geral da União fala sobre este trabalho.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Um avião vindo de Xangai, na China, pousa amanhã no Brasil, trazendo insumos para a fabricação da vacina de Oxford.
É o primeiro de 3 lotes previstos para este mês.
A aplicação da vacina já começou de forma emergencial, com 2 milhões de doses importadas da Índia.
Agora, com a chegada do insumo, o Brasil pode começar a produção nacional na Fiocruz, que deve chegar a 100 milhões de doses só no primeiro semestre.
E para ampliar a capacidade do país em produzir vacinas, o governo lançou hoje um edital para construir a maior fábrica da América Latina.
Até o fim de março, a Fiocruz deve produzir 15 milhões de doses da vacina de Oxford AstraZeneca. Isso vai ser possível devido à chegada no Brasil do IFA, o ingrediente farmacêutico ativo, que foi comprado na China. O primeiro lote do insumo vai chegar ao Rio de Janeiro nesse sábado, no fim da tarde. São 90 litros de IFA, armazenados a uma temperatura de menos 55 graus e suficientes para a produção de 2 milhões e 800 mil doses. E ainda em fevereiro, a Fiocruz vai receber outros 2 carregamentos do material. Segundo o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, a previsão é de que a Fiocruz disponibilize até o fim do ano mais de 200 milhões de doses.
Esse material vai permitir que a gente comece a fabricação imediata agora em fevereiro das doses da vacina na Fiocruz. Esse processo que inicia amanhã com o recebimento do material vai permitir que nós façamos a fabricação de 100 milhões de doses ainda no primeiro semestre. Com a incorporação da tecnologia, poderíamos fabricar 20 milhões de doses por mês no segundo semestre.
A vacina de Oxford está sendo aplicada de forma emergencial no Brasil desde janeiro e a Fiocruz já solicitou o registro definitivo, que está sendo analisado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Mas o Brasil segue negociando com outros fabricantes para ampliar o leque de vacinas. Segundo Eduardo Pazuello, o Ministério da Saúde se reuniu hoje com os fabricantes da vacina russa Sputnik e da indiana Covaxin. Um avanço nas negociações ocorreu depois que a Anvisa simplificou essa semana a concessão do uso emergencial de vacinas. A expectativa é garantir ainda mais doses para o Brasil, como ressaltou o ministro da Saúde.
Essas duas vacinas representam a possibilidade de entrega em fevereiro e março de mais 30 milhões de doses. Ressalto que todas as vacinas que forem disponibilizadas pelo PNI terão previamente a avaliação da Anvisa, ou por autorização emergencial ou por registro.
Para ampliar a produção nacional, o Ministério da Saúde lançou nesta sexta-feira um edital de licitação para construir no Rio de Janeiro a maior fábrica de vacinas e de medicamentos da América Latina. É o Complexo Industrial de Biotecnologia em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Serão ao todo 9 prédios, que vão ocupar uma área de 580 mil metros quadrados. A nova fábrica vai permitir aumentar em 4 vezes a produção de vacinas e medicamentos no país, que serão destinados prioritariamente para o SUS. A obra deve custar 3 bilhões e 400 milhões de reais. Além dos benefícios para a saúde, vai gerar 5 mil empregos diretos na fase de construção. Quando tudo estiver concluído, a Fiocruz vai conseguir produzir 120 milhões de doses de vacinas por ano, podendo chegar a 600 milhões. A presidente da Fiocruz, Nízia Trindade, destacou a importância desse investimento para o futuro do país.
É um projeto que aponta para necessidades que sentimos hoje e de uma forma tão intensa numa pandemia, mas ao mirar para o futuro, ele está nos colocando o desenvolvimento nacional na área de saúde de uma forma exemplar.
Novo complexo de produção de vacinas deve começar a funcionar em 4 anos. Reportagem Maurício de Almeida.
E o Brasil já ultrapassou a marca de 2 milhões e 700 mil pessoas vacinadas contra o coronavírus.
E a expectativa é que em breve outras vacinas também estejam disponíveis para os brasileiros.
Isso porque, como ouvimos na última reportagem, a Anvisa simplificou nesta semana o processo para aprovar o uso emergencial de vacinas, mantendo os cuidados necessários para a segurança da população.
Lembrando que o uso emergencial é uma autorização temporária e não garante o início da vacinação para todos.
Os imunizantes são aplicados primeiro em grupos específicos, definidos previamente nos estudos.
Vamos ouvir mais detalhes na reportagem de Luana Karen.
Ao todo, 4 vacinas contra a Covid-19 estão em análise pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Até agora, AstraZeneca e Coronavac foram as que tiveram seus pedidos de uso emergencial aprovados pela Anvisa. A AstraZeneca fez também um pedido de registro definitivo da vacina, que produziu em parceria com a Universidade de Oxford. Metade dos documentos apresentados pela farmacêutica foi aprovado. A outra metade está em análise. A vacina do Instituto Butantan com a chinesa Sinovac tem apenas o pedido de uso emergencial na Anvisa, que foi aprovado em janeiro. Com a retirada pela Anvisa da exigência de estudos da fase 3 no Brasil para a liberação de vacinas contra o coronavírus, pelo menos 2 imunizantes podem ser beneficiados: a Sputnik, produzida na Rússia, e a Covaxin, feita na Índia. Os estudos da fase 3 são feitos em seres humanos e mostram, por exemplo, quantas doses devem ser aplicadas. Apesar da dispensa, os laboratórios terão de cumprir exigências para terem um imunizante aprovado, como a garantia do acesso a todos os dados gerados nos países onde foram feitos estudos clínicos. É o que afirma Gustavo Mendes, gerente de medicamentos da Anvisa.
Para que a gente possa tomar uma decisão, a gente precisa ter acesso aos dados chamados brutos, os dados que são gerados por meio dos relatórios dos estudos clínicos. Não podemos basear as nossas decisões em dados incompletos.
Outros 2 laboratórios estão com documentação em análise na Anvisa. A Pfizer, até o momento, não pediu o uso emergencial da vacina. A documentação em análise na Anvisa faz parte de um processo de submissão contínua, que consiste no envio de dados técnicos dos estudos clínicos à agência, conforme eles forem sendo gerados. A ideia é acelerar a aprovação da vacina quando vier o pedido oficial de registro. A farmacêutica Janssen também não fez o pedido de registro da vacina e está no processo de submissão contínua. Reportagem Luana Karen.
E o Ministério da Saúde está investigando a morte de crianças Yanomami sob suspeita de Covid-19.
2 equipes de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem foram deslocadas para a região noroeste de Roraima.
Eles ficaram lá por 30 dias para prestar atendimento básico e investigar as mortes.
Segundo o Ministério, foram encaminhados 800 doses de vacina contra a Covid-19 até o polo base Surucucu.
As doses vão imunizar indígenas acima de 18 anos.
O deslocamento das equipes ocorre somente por helicóptero, pois as aldeias estão em região serrana de difícil acesso e depende de condições climáticas para pouso e decolagem.
Também essa semana, em parceria com o Ministério da Defesa, o governo vai enviar mais profissionais e suprimentos à região.
Vão ser enviados equipamentos de proteção, como máscaras e luvas, medicamentos e testes, além de médicos especialistas e técnicos de enfermagem das Forças Armadas.
O governo está estudando alternativas para reduzir os impostos nos preços dos combustíveis.
O presidente Jair Bolsonaro e ministros se reuniram com o presidente da Petrobras para discutir o tema.
Uma das propostas é que seja enviado ao Congresso um projeto de lei para que o ICMS incida diretamente sobre o produto nas refinarias.
Atualmente, o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços é cobrado pelos estados quando o combustível é vendido no posto de gasolina.
Como o preço na bomba é maior do que na refinaria, refinaria, os estados arrecadam mais.
Para se ter uma ideia do impacto do ICMS, segundo a Petrobras, o imposto corresponde a 16% do preço pago pelo consumidor do diesel S10 nas principais capitais do país.
O governo federal tem estudado formas de reduzir os impostos, principalmente no preço dos combustíveis. Uma maneira seria reduzir impostos federais. Uma outra seria fazer com que o ICMS fosse cobrado no valor praticado nas refinarias, que é mais barato do que nas bombas dos postos, ou fixar as taxas para que os valores cobrados sejam mais previsíveis. É o que disse o presidente Jair Bolsonaro.
Nós pretendemos ultimar um estudo e, caso seja viável, seja juridicamente possível, nós apresentaremos ainda na próxima semana, fazendo com que o ICMS venha incidir sobre o preço do combustível nas refinarias, ou um valor fixo para o álcool, a gasolina e o diesel.
O ICMS é um imposto estadual e, por isso, precisaria que governos locais e assembleias estaduais atuassem para alterar a forma de cobrança. Bolsonaro também disse que o governo federal não vai interferir nos preços praticados pela Petrobras.
Jamais controlaremos preço da Petrobras. A Petrobras está inserida no contexto mundial com suas políticas próprias e nós a respeitamos.
O preço dos combustíveis segue uma cotação que acompanha os valores praticados no exterior. Segundo o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, a missão do governo federal tem sido evitar a desvalorização drástica desses preços.
Preços de combustíveis são determinados de forma global, assim como o preço da soja, do minério de ferro, do café, do açúcar. A Petrobras segue, portanto, as cotações internacionais.
Para o ministro da Economia, Paulo Guedes, a redução dos impostos é fundamental para melhorar a vida dos brasileiros.
Nós, de nossa parte, estamos examinando em como reduzir a tributação sobre combustíveis, sobre setor elétrico, que é justamente o que aumenta o custo do Brasil e dificulta a competitividade da nossa indústria, da nossa produção, aumenta o custo de transporte, e tudo isso dificulta no final e derruba a qualidade de vida dos brasileiros.
Ainda de acordo com o ministro Guedes, a intenção é que a desoneração de impostos sobre os combustíveis aconteça antes da reforma tributária. Reportagem, Ana Luísa Prazer.
Fiscalizar o dinheiro público usado no combate ao coronavírus e possíveis fraudes no pagamento do auxílio emergencial.
Algumas das funções da CGU, a Controladoria Geral da União.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes sobre este trabalho em uma entrevista com o ministro da CGU.
O governo antecipou o calendário de pagamentos do abono salarial para trabalhadores da iniciativa privada nascidos em maio e junho.
Agora eles vão receber os recursos no dia 9 de fevereiro.
No calendário anterior, eles receberiam os valores a partir do dia 17 de março.
Mais de 7 milhões e 500 mil trabalhadores têm direito ao saque do benefício, num total de quase 6 bilhões de reais.
Os beneficiários que não possuem nenhum outro tipo de conta ou poupança na Caixa vão receber pela conta Poupança Social Digital, aberta de forma automática e gratuita.
O abono é pago aos trabalhadores inscritos no PIS há pelo menos 5 anos.
Também é necessário ter trabalhado por pelo menos 30 dias em 2019, com carteira assinada e com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos.
Para ter mais informações sobre o PIS, você pode ligar para o 0800 726-0207 da Caixa.
19 empresas do agronegócio foram premiadas com o selo Mais Integridade do Ministério da Agricultura.
Além de garantir que a empresa adote ações contra a corrupção e pela preservação ambiental, o selo é um reconhecimento de competitividade que abre portas no mercado internacional.
O selo Mais Integridade incentiva e premia a conduta ética e a responsabilidade social e ambiental de empresas ligadas ao agronegócio. Para obter o selo, as empresas devem apresentar boas práticas anticorrupção, responsabilidade social e sustentabilidade com foco ambiental. Nesta terceira edição, 19 empresas foram premiadas. 12 delas tiveram renovação do selo e 7 receberam a qualificação pela primeira vez. Uma das empresas empresas que recebeu o selo está no mercado há 40 anos, produzindo soja, milho, algodão e fertilizantes, sempre com a preocupação ambiental. A diretora de sustentabilidade e comunicação da empresa, Juliana Lopes, fala da importância desse prêmio.
É um reconhecimento de todo o processo robusto estabelecido pela companhia para garantir a integridade dos seus processos.
Outra empresa foi reconhecida por aumentar o valor agregado da produção de laranja, utilizando práticas para redução na geração de lixo, como garante o diretor da empresa, Paulo Pratinha.
A empresa buscou patrocinar cooperativas que trabalham com reciclagem e desenvolver dentro dos nossos colaboradores a filosofia de evitar lixo.
Para o presidente da Apex Brasil, Sérgio Segovia, a premiação abre portas no mercado internacional para o agronegócio brasileiro.
Empresas alinhadas com o princípio da integridade contam com um diferencial competitivo que as favorece no mercado doméstico e também o mercado internacional.
A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, anunciou que na próxima premiação o setor pesqueiro também será contemplado com o selo Integridade.
Acreditamos cada vez mais que iniciativas como esta, do nosso selo de integridade, podem ser um escudo na alavancagem de lucros, sendo um diferencial importante no novo modelo do agronegócio íntegro e sustentável.
Outras informações sobre o selo Integridade podem ser acessadas no portal gov.br/agricultura. Reportagem Cleide Lopes.
E o Ministério da Agricultura publicou a lista de produtos que vão ter bônus de descontos em operações de crédito da agricultura familiar.
Os descontos valem para as parcelas do crédito rural que vão ser pagas ou amortizadas entre 10 de fevereiro e 9 de março dentro do PRONAF, o Programa Nacional da Agricultura Familiar.
Estão na lista abacaxi, banana, cará, castanha de caju, manga, maracujá e raiz de mandioca.
Os agricultores familiares têm direito ao desconto sempre que o valor de mercado dos produtos fica abaixo do preço de referência da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento.
A lista de produtos é atualizada todos os meses.
Ajuda que vem de longe para as famílias de Manaus.
Três países do Oriente Médio doaram cestas básicas para 14 mil moradores de baixa renda da capital do Amazonas, por conta da pandemia de coronavírus.
A primeira-dama e presidente do Conselho do Programa Pátria Voluntária, Michele Bolsonaro, encabeçou a mobilização junto com a Embaixada de Israel.
As 30 toneladas de alimentos que compõem as cestas básicas foram entregues de forma simbólica pelo embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelley, à primeira-dama Michele Bolsonaro, que é presidente do Conselho do Programa Pátria Voluntária. A doação vai beneficiar 14 mil pessoas que estão em situação de vulnerabilidade em Manaus, no Amazonas. Com a mobilização, foram arrecadadas mais de 3 mil cestas básicas. 1.400 foram doadas pela Embaixada de Israel, 1.000 pelo Reino do Bahrein e outras 1.000 pela Embaixada dos Emirados Árabes. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, destacou a importância da união entre o Brasil e esses países.
Essa união entre o Pátria Voluntária e as embaixadas sediadas em Brasília tem sido fundamental para que possamos alcançar mais brasileiros que necessitam de auxílio nesse momento de pandemia. As portas do Pátria Voluntária estarão sempre abertas para aqueles que querem ajudar o próximo. Juntos podemos fazer mais pelo Brasil e pelos nossos cidadãos.
Já o embaixador de Israel, Yossi Shelley, falou que a doação vai apoiar as comunidades do Amazonas nesse momento.
Para cada um que recebe essa cesta, uma grande coisa faz a diferença.
Desde a última terça-feira, as cestas doadas pela Embaixada de Israel já foram entregues à Força Aérea Brasileira, que terá a missão de levá-las até Manaus, onde uma organização missionária será responsável pela parte da logística e entrega das doações. Reportagem Carlos Molinari.
As agências do INSS no Amazonas vão continuar fechadas até o dia 7 de fevereiro por conta da alta nos casos de Covid-19 no estado.
A medida está de acordo com a quarentena definida em decreto estadual.
Com isso, além da parte administrativa, fica suspenso o atendimento presencial dos peritos médicos federais lotados nas agências do Amazonas.
As perícias e avaliações sociais que estavam agendadas para este período podem ser remarcadas pela Central 135.
Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
230.034 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 8.326.798 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 9.447.165.
Combater a corrupção e fraudes em contratos, além de dar transparência às ações e gastos do governo, inclusive durante a pandemia.
São algumas das funções da Controladoria Geral da União, que também atuou para combater fraudes no pagamento do auxílio emergencial.
O repórter Paulo La Salve conversou com o ministro da CGU, Wagner Rosário, sobre esse trabalho. Vamos ouvir.
Em relação a esse ano desafiador, que foi o ano de 2020, a CGU e todos os ministérios, órgãos do governo federal lançaram mão de uma série de iniciativas para o enfrentamento à Covid-19. Vamos falar um pouquinho do Fala.br, ou seja, foi a forma da CGU buscar junto aos cidadãos informações, fazer com que o cidadão participasse desse processo, ministro?
Nós juntamos ferramentas em um único local, que é o Fala.br, e a partir daí o cidadão ele pode se manifestar, reclamando, denunciando. Então, essa ferramenta ela vem, principalmente no momento de pandemia, onde nós tivemos aí um pagamento do auxílio emergencial. As pessoas queriam saber de informações, as pessoas queriam reclamar de alguma coisa, de um serviço que não estava chegando na ponta. E o Fala BR é uma iniciativa que vem atender essa demanda.
Essa questão em relação ao auxílio emergencial levou a um trabalho conjunto entre a CGU, a Controladoria Geral da União, e o Ministério da Cidadania para combater fraudes em relação aos benefícios. Como é que foi esse processo?
Nós iniciamos um trabalho que a gente já fazia no Bolsa Família e passamos aí, dentro de um curto prazo de tempo, a cruzar informações. Nós conseguimos barrar cerca de 2,7 milhões de pagamentos ou de beneficiários, né? O que gerou uma economia de 4,5 bilhões de reais aos cofres públicos. Então, toda essa atuação permitiu que muitos dos recursos disponíveis para a população não fossem desperdiçados.
A Controladoria Geral da União também monitorou recursos que foram destinados a estados e municípios.
Sim, só de recursos transferidos a gente viu que ia ficar na casa de 120 bilhões de reais. Então nós iniciamos um trabalho de acompanhamento, focamos em 278 municípios, todos os 26 estados da federação, o Distrito Federal, mais os municípios maiores, e a partir daí passamos a trabalhar numa verificação mais importante. E outro ponto que nós fizemos foi acompanhar as denúncias para quem às vezes em outros locais, que é onde nós não tínhamos um acompanhamento mais detalhado, nós utilizássemos essas denúncias como algum foco de início de trabalhos investigativos.
A CGU também criou um painel para orientar esses gestores municipais e estaduais em relação à compra justamente de insumos, de equipamentos.
Bem, esse painel acabou nos ajudando para tudo, tanto como referência para os gestores, como indicação de fraude. Então passamos a verificar também, olha, qual é o endereço dessa empresa? Ela realmente está no mercado há quanto tempo? Nós verificamos que 9 milhões de compras realizadas onde nós verificamos foram criadas já quase dentro da pandemia. Será que ela é uma empresa de fachada? Então, um painel. Ele evoluiu para outros tipos de trabalho.
E a participação da sociedade nesse processo?
Nós tivemos 27,7 milhões de acessos ao portal da transparência do governo esse ano de 2020, que demonstram que as pessoas estão mais preocupadas, e eu acho que essa participação vai realmente auxiliar muito o governo na luta contra a corrupção.
Agora vamos falar um pouquinho do mundo corporativo e da corrupção. A gente tem essa figura dos acordos de leniência no Brasil.
Essas negociações, esses acordos, eles têm sido uma principal ferramenta, porque a empresa, no caso dos acordos de leniência, ela abre mão do contraditório e ampla defesa e vem colaborar com a investigação. E isso tem gerado aí um retorno aos cofres públicos significativo. Para que a gente tenha uma ideia, esses acordos que nós fechamos, eles somam mais de 3 bilhões de reais.
Nós acabamos de ouvir a entrevista com o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário.
A entrevista completa você acompanha no programa Brasil em Pauta, que vai ao ar na TV Brasil no domingo às 10 da noite.
Os estudantes pré-selecionados no FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, têm até segunda-feira para completar a inscrição e garantir a vaga.
O prazo terminava hoje, mas foi ampliado pelo Ministério da Educação.
O próximo passo é validar as informações em até 5 dias úteis, diretamente na instituição de ensino superior para a qual o candidato foi selecionado.
Por meio do FIES, os estudantes têm a chance de entrar na faculdade e começar a pagar o valor das mensalidades, ou parte delas, só depois de concluir o curso.
Para a conclusão da inscrição e outras informações, é só acessar a página do FIES na internet, em portalfies.mec.gov.br.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
Federal, Pátria Amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Alexandre de Moraes do STF nega habeas corpus coletivo contra a decisão que barrou o juiz de garantias.
Ex-prefeita no interior da Paraíba é condenada a devolver dinheiro por má gestão do programa Bolsa Família.
STJ condena a advogada a indenizar cliente porque perdeu prazo para entrar com embargos.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal negou habeas corpus coletivo contra a suspensão da implementação do juiz de garantias.
Segundo o ministro, não houve nenhuma ilegalidade na suspensão determinada em medida cautelar pelo presidente da corte, ministro Luiz Fux. Fábio Ruas.
O ministro Alexandre de Moraes afirmou que a suspensão determinada em janeiro do ano passado foi fundamentada nos requisitos de plausibilidade jurídica e de risco de lesão irreparável. O juiz de garantias é uma função criada no chamado pacote anticrime, que prevê um segundo juiz para atuar em processos criminais. Ele ficaria responsável pelas decisões relacionadas à investigação. No pedido de habeas corpus, o autor Instituto de Garantias Penais afirma que um elevado número de pessoas estaria sendo submetido a constrangimento ilegal pela não aplicação das garantias instituídas no pacote anticrime. O ministro Alexandre de Moraes lembrou que o juiz de garantias sequer foi inserido no ordenamento jurídico, portanto, é mantida a estrutura da atual justiça criminal, com amplo acesso e proteção à liberdade.
Um advogado em São Paulo foi condenado a pagar indenização a uma cliente por ter perdido o prazo para apresentar embargos monitórios.
O Superior Tribunal de Justiça manteve a indenização de R$ 7.000, fixada pela Justiça Estadual. Fátima Uchoa.
Para o relator do recurso especial na terceira turma do STJ, ministro Vilas Boas Cueva, a conduta de não observar o prazo para apresentar a defesa equivale à perda da chance de obter uma situação mais favorável na demanda. O ministro ainda declarou que, sendo pleiteada a indenização por perdas e danos em geral, o juiz pode reconhecer a aplicação da teoria da perda de uma chance sem que isso implique julgamento fora dos pedidos do autor.
O Tribunal de Justiça da Paraíba condenou a ex-prefeita do município de Baie, Sara Cabral, a devolver recursos aos cofres públicos por pagamento irregular do Bolsa Família.
A decisão foi em ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado.
O Ministério Público apontou várias irregularidades nos programas de proteção à criança, à adolescência, à juventude e Bolsa Família.
A ex-prefeita terá de devolver R$ 24.304.
Também na Paraíba, um mutirão carcerário por meio virtual atendeu 163 detentos em Catolé do Rocha.
O esforço concentrado desenvolvido pelo Tribunal de Justiça contou com a parceria do Ministério Público do Estado e da Defensoria Pública. Daiane Garcês.
No mutirão foram concedidos 54 benefícios entre progressão de regime, livramento condicional e extinção de pena. A juíza Lilian Canané, que conduziu os trabalhos, considerou o resultado excelente e anunciou que outros dois mutirões estão previstos para este primeiro semestre, envolvendo as penitenciárias das cidades de Santa Rita e Pombal.
Justiça do Trabalho em Minas Gerais concede rescisão indireta a empregado que negou mudança para o turno noturno numa rede varejista.
O funcionário justificou que não poderia fazer a mudança porque precisava cuidar da mãe, doente. Patrícia Portales.
No processo, o empregado explicou que foi contratado para trabalhar de 7 da manhã às 3h20 da tarde e que a empresa sabia que ele acompanhava a mãe à noite. A própria representante da empresa confirmou a informação em depoimento. A rede varejista Jota foi condenado a pagar as verbas rescisórias, como aviso prévio, férias proporcionais e multa de 40% sobre o FGTS.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Rodrigo Pacheco pede a ministro da Economia a retomada do auxílio emergencial. Anvisa e Congresso trabalham por liberação mais rápida de vacinas contra o coronavírus. TV Senado completa 25 anos e senadores exaltam o papel da emissora para a democracia brasileira. Boa noite. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniu com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para firmar uma parceria visando o andamento da pauta econômica. Pacheco, que também é presidente do Congresso, disse que o parlamento dará agilidade a uma agenda de reformas fiscais e, em troca, quer a dedicação do Ministério da Economia na elaboração de um novo programa de renda emergencial que possa substituir o auxílio fornecido pelo governo até dezembro por conta da pandemia. A repórter Érica Christian traz mais informações.
Em encontro com o ministro da Economia, Paulo Guedes, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, reafirmou o compromisso com a aprovação de projetos prioritários do governo. Ele citou o entendimento para a votação da reforma tributária ainda neste ano, além da reforma administrativa e da chamada PEC emergencial para a redução de gastos públicos com o funcionalismo e do Pacto Federativo para dar mais autonomia a estados e municípios. Ao citar a defesa do Congresso Nacional de uma vacinação em massa contra o novo coronavírus, Rodrigo Pacheco também pediu ao ministro da Economia que o governo seja rápido na retomada do auxílio emergencial.
A partir de agora está entregue ao ministro Paulo Guedes formalmente essa preocupação do Congresso Nacional em relação a esse tema específico da assistência às pessoas, e o ministro Paulo Guedes, com a capacidade que tem juntamente sua equipe, vai buscar identificar caminhos para que se possa compatibilizar o interesse dessas pessoas vulnerabilizadas que precisam ser socorridas pelo Estado com a responsabilidade fiscal, que é uma premissa muito importante nós observarmos no Brasil de hoje.
Paulo Guedes sinalizou que essa ajuda vai depender da aprovação das reformas e de uma possível decretação de um novo estado de calamidade pública, o que flexibiliza os gastos do governo.
E o auxílio emergencial, se nós dispararmos as cláusulas necessárias dentro de um ambiente fiscal robusto, já mais focalizado, em vez de 64 milhões, pode ser a metade disso, porque a outra metade já retorna para os programas sociais já existentes. Isso nós vamos entender rapidamente, porque a situação do Brasil exige essa rapidez.
Dessa pauta do governo, estão no Senado a PEC emergencial e o Pacto Federativo.
Mais uma esperança para a imunização rápida dos brasileiros contra o coronavírus. A Anvisa suspendeu a exigência de estudos da fase 3 de vacinas em andamento no Brasil. Ao mesmo tempo, o Senado aprovou a MP 1003, que inclui a autorização em 5 dias de vacinas já liberadas pelas agências sanitárias de outros países. O que se espera agora é agilidade no processo de aprovação e distribuição dos imunizantes. E as medidas já surtem efeitos. O governo brasileiro anunciou a intenção de importar pelo menos 10 milhões de doses da vacina russa Sputnik. A ideia é também comprar estoques desse imunizante produzido no Brasil. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Para ter o seu uso autorizado, a vacina contra o novo coronavírus deve ter passado pela chamada fase 3, em que é testada em milhares de pessoas para verificação da eficácia. Até então, qualquer imunizante só poderia ser liberado no Brasil caso os testes da fase 3 fossem feitos aqui no país. Mas a Anvisa decidiu autorizar a análise de vacinas que já tenham concluído a fase 3 em outros países, desde que os dados sejam oferecidos à agência brasileira. A mudança foi destacada pelo senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia.
É isso que tem permitido, no caso, por exemplo, da Sputnik 5 da russa, ela já está sendo, inclusive, já sinalizada pelo Ministério da Saúde a compra de 30 milhões de doses da vacina, agora, recente, né?
Confúcio foi relator de uma medida provisória aprovada no Senado que traz outros pontos para facilitar a compra de vacinas. Entre eles, a autorização em até 5 dias, caso tenham sido aprovadas para uso emergencial pelas agências sanitárias dos Estados Unidos, Japão, China, Canadá, Reino Unido, Coreia do Sul, Rússia, Argentina e União Europeia.
O senador Carlos Viana, do PSD Mineiro, parabenizou a força-tarefa do Ministério Público de Minas Gerais pelo acordo firmado com a empresa Vale, no qual a companhia garante o pagamento de indenização de R$ 37 bilhões de reais para reparar os estragos provocados pelo rompimento da barragem em Brumadinho, ocorrido há 2 anos. Apesar disso, segundo ele, o valor da indenização é baixo diante das mais de 270 mortes provocadas pelo rompimento, além de outros danos, incluindo o ambiental.
Os 37 bilhões vão amenizar todo o impacto que nós tivemos em Minas Gerais e especialmente a imagem do nosso estado que ficou marcada pelo crime ambiental de Brumadinho.
Um comentário racista de um locutor em um jogo de futebol gerou críticas no Senado e fez o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, apresentar um voto de repúdio. O narrador Haroldo de Souza teria chamado um jogador de criolinho durante partida transmitida na última quarta-feira. A repórter Raquel Teixeira traz os detalhes.
O ato racista aconteceu na última quarta-feira durante transmissão na Rádio Grenal da partida entre Santos e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. O locutor Haroldo de Souza chamou de criolinho o jogador do time paulista, Lucas Braga. Ao apresentar voto de repúdio, o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, declarou que a sociedade não pode mais conviver com esse tipo de manifestação criminosa.
É inadmissível o racismo estrutural e eu queria registrar aqui, então, meu apoio incondicional ao jogador Lucas Braga. O senhor é gigante, o senhor é o seu talento. Assim não dá. Chega de racismo.
Nas redes sociais, a emissora se posicionou contrariamente a qualquer tipo de comportamento discriminatório e o narrador pediu desculpas. A Associação dos Cronistas Desportivos Gaúchos também condenou a atitude de Haroldo de Souza. O Santos, no entanto, vai processar o veículo de comunicação e o profissional responsável.
Primeira emissora legislativa de alcance nacional, a TV Senado completa hoje 25 anos. Em uma sessão de homenagem no plenário do Senado, senadores e servidores destacaram o trabalho histórico feito pela emissora com a abertura de um canal que aproximou cidadãos do parlamento, local onde representantes de cada estado do país debatem leis que impactam a vida de todos. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Criada em 5 de fevereiro de 1996, a TV Senado foi a primeira TV legislativa de caráter nacional. O principal objetivo foi dar transparência à atividade parlamentar e servir como instrumento de fiscalização, disse o ex-presidente da República e do Congresso, José Sarney, que inaugurou o sistema de comunicação da Casa.
E o resultado é que hoje temos essa grande emissora que serviu e serve ao povo brasileiro fiscalizando o que se faz, o que se realiza dentro desta casa. A fiscalização passou a ser em tempo real. Na TV Senado não tem fake news.
A primeira diretora da TV Senado, Marilena Chiarelli, lembrou que hoje toda a atividade parlamentar pode ser acessada pela internet. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, elogiou o trabalho da TV Senado como um instrumento de transparência. Representando o Ministério das Comunicações, Maximiliano Martinhão disse que a TV Senado presta relevante papel para a democracia.
Nosso país tem dimensões continentais e a TV Senado contribui sobremaneira à integração nacional, tudo isso em prol da transparência.
A iniciativa da homenagem é do senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, e a sessão foi presidida pelo senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal.
Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
Durante a sessão plenária do último dia 3, o Tribunal de Contas da União recomendou à Anatel que avalie a conveniência de estabelecer regras para a cobrança dos serviços de dados oferecidos pelas operadoras de celular, assim como é feito com as chamadas de voz. Durante a sessão, o TCU também modificou o cálculo da garantia adicional, que é uma das exigências feitas às empresas que participam de licitação no ato da assinatura dos contratos. O tribunal autorizou ainda o início do trabalho de acompanhamento das ações para alteração do hidrograma da usina hidrelétrica de Belo Monte. Para mais informações sobre os processos julgados pelo tribunal, acesse www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Presidente Arthur Lira acerta pauta de reformas com o Ministério da Economia.
Implantação do 5G no Brasil deve ser debatido pelos parlamentares.
O primeiro secretário da Câmara pretende otimizar gastos da casa.
Boa noite. Na última quarta-feira, foram eleitos os membros da mesa diretora que irá comandar a Câmara nos próximos 2 anos. O novo ocupante do cargo de primeiro secretário é o deputado Luciano Bivar, do PSL de Pernambuco.
Entre as funções da primeira secretaria estão o ordenamento de gastos e a administração do dia a dia da casa. O novo secretário anuncia que tem como meta a otimização dos gastos da Câmara. Ouça mais informações na matéria de Luiz Cláudio Canuto.
Eleito primeiro secretário da Câmara para o biênio 2021-2022, o deputado Luciano Bivar, do PSL de Pernambuco, pretende seguir o trabalho da antecessora no cargo, deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, na otimização dos gastos da casa. Cabe à primeira secretaria supervisionar os serviços administrativos da Câmara dos Deputados, inclusive decidir os recursos administrativos e ratificar as despesas da casa.
O país passa por um momento muito delicado e é preciso que a gente otimize os recursos que a Câmara tem para beneficiar mais ainda outras prioridades em prol do mais do lado social e diminuir as coisas até em sobra para o Tesouro Nacional. A gente vai verificar isso, vou verificar isso com o presidente e com os demais membros da mesa para que ações a gente deva tomar nesse sentido.
Em 2020, a Câmara foi a segunda instituição pública federal a apresentar maior economia, gastando 90,9% do limite definido pelas regras do total de gastos. A economia foi de R$ 550 milhões. A primeira secretaria funciona como uma espécie de prefeitura da Câmara. Além de temas administrativos, o primeiro secretário é quem envia eventuais requerimentos de informação a ministros de Estado aprovados pelos deputados. Também encaminha as indicações de parlamentares aos demais poderes, ou seja, sugestões a outros órgãos sobre providências próprias a eles. Cabe ainda à primeira secretaria o credenciamento de representantes de instituições para ter acesso à Câmara e receber e enviar correspondência da casa. O novo primeiro secretário, Luciano Bivar, foi deputado pela primeira vez em 98, é bacharel em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco e tem pós-graduação em Educação Financeira por uma Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, e Direito Comparado pela Unicap de Recife. Bivar foi segundo vice-presidente da Câmara no biênio 2019-2020. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
11 cargos da mesa diretora da Câmara, 3 serão ocupados por mulheres nesta administração. Esse número é inédito e foi comemorado pelas 3 novas secretárias. A matéria da repórter Carla Alessandra tem mais detalhes.
Nos próximos anos, 3 das 4 secretarias serão ocupadas por mulheres, feito histórico da bancada feminina da Casa, que tem 77 deputadas exercendo seu mandato, menos de 16% do total dos parlamentares. As deputadas eleitas são a segunda secretária Marília Arraes, do PT de Pernambuco, a terceira secretária deputada Rose Modesto, do PSDB do Mato Grosso do Sul, e a quarta secretária Rosângela Gomes, do Republicanos do Rio de Janeiro. Além das atribuições de cada secretaria, as deputadas também vão participar das reuniões da mesa diretora, que é a responsável pela direção dos trabalhos legislativos e administrativos da Câmara. Rosângela Gomes está em seu segundo mandato e diz que a eleição consolida o papel da mulher nos poderes da República. ela teve a votação mais expressiva entre os membros da mesa, com 418 votos. Rosângela Gomes agradeceu a indicação de seu partido e destacou a importância da representação das mulheres negras nos espaços de poder.
Que desde a primeira vez que fui candidata, acreditou na força da mulher negra, da mulher periférica, para estar aqui representando uma parcela da população significativa do estado do Rio de Janeiro.
A quarta secretaria é responsável pela administração dos apartamentos funcionais da Câmara. A terceira secretária, Rose Modesto, está em seu primeiro mandato como deputada federal. Ela destacou que a seleção da mesa diretora é o reconhecimento dos deputados e deputadas da importância da mulher nos espaços políticos.
Essa legislatura mostra o quanto a sociedade tem entendido, né, que é importante a gente valorizar, acreditar, deixar de lado o preconceito, o julgamento sobre a capacidade da mulher. E a Câmara Federal, os deputados e deputadas deram essa demonstração, elegendo 3 mulheres para essa nova legislatura.
Rose Modesta afirmou que à frente da terceira secretaria, que é responsável pelo reembolso de despesas com passagens aéreas internacionais e pela concessão de licença médica para os parlamentares, pretende ajudar a casa na missão de economizar os recursos públicos. A segunda secretária, deputada Marília Arraes, também está em seu primeiro mandato como deputada federal e lembrou que o meio político ainda é muito masculino e em muitas assembleias legislativas não existe sequer banheiro feminino.
E aqui nós ainda somos muito poucas, então é realmente histórico, a mesa está quase que com a paridade e eu fico muito feliz de dividir essa responsabilidade com outras deputadas, colegas que estão aí se esforçando bastante. A gente tem também a primeira integrante da mesa negra, uma mulher negra que está na mesa, e isso inspira outras mulheres. A gente, quando está vivendo, às vezes, muitas dificuldades, a gente olha e sabe que a gente está mostrando para aquelas mulheres que elas podem estar aqui no nosso lugar, elas podem estar onde quiserem.
Marília Reis vai ser responsável pelas relações internacionais da casa, incluindo a emissão de passaportes para os deputados e pelos programas de estágio oferecidos pela instituição. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Ciência e tecnologia.
Um grupo de trabalho da Câmara está acompanhando a implementação da tecnologia 5G no país. A repórter Paula Bittar tem mais informações sobre os debates que devem ser feitos em breve.
A coordenadora do grupo de deputados que acompanha a implantação da tecnologia 5G no Brasil quer união entre parlamento, governo federal, Tribunal de Contas e Anatel para discutir o tema em uma grande conferência. Ela também busca, nos próximos dias, reuniões com a Anatel e com as empresas de telecomunicações para ouvir opiniões sobre a proposta digital do leilão de frequências do 5G. A informação é da deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, coordenadora do grupo de trabalho que se reuniu nesta quinta-feira com o conselheiro da Anatel, Carlos Manuel Baigó, relator da proposta digital. Segundo a deputada, o grupo pretende reunir as instituições para fazer uma conferência sobre o tema.
Que a gente possa fazer uma união entre instituições nacionais que envolva o parlamento, que envolva o governo federal através do Ministério das Comunicações, que envolva a Anatel e que envolva o Tribunal de Contas da União. Então eu penso que nós precisávamos e deveremos fazer, convocar uma grande conferência técnica nacional, onde a gente possa ter os melhores do país que entendem do assunto. E onde a gente possa ter ali informações, inclusive de outros países, levando em consideração, primeiro, a segurança nacional. É um outro item que envolve acessibilidade, preço e universalização.
Ainda de acordo com Perpétua Almeida, o grupo deve ouvir Anatel e empresas nos próximos dias.
Eu, particularmente, já pedi a assessoria da comissão do 5G para que peça uma reunião já para a próxima semana com o presidente da Anatel, que pediu vistas no processo, e também uma reunião com as empresas, porque eu também quero ouvir das empresas qual é a opinião que elas têm sobre o relatório já divulgado.
A proposta de edital do leilão do 5G foi apresentada no último dia 1º pelo conselheiro Carlos Baigorre, mas o presidente da Anatel, Leonardo Euler de Moraes, pediu vista do processo com a promessa de apresentar seu voto até o dia 24. Assim, a expectativa de que o leilão possa ocorrer no fim do primeiro semestre se mantém. A previsão anterior era no ano passado, mas a implantação do 5G acabou adiada por causa da pandemia. A tecnologia 5G promete velocidade muito maior no tráfego de dados para celulares, conexões mais estáveis e a possibilidade de mais acessos simultâneos sem perda da qualidade. Com a utilização de faixas de radiofrequência, a ideia é aumentar a estrutura da banda larga fixa, que vai permitir melhor conexão de internet internet em estradas, pequenas cidades e locais de pouco interesse comercial. Os benefícios iriam além do celular. Carros, eletrodomésticos e câmeras de segurança com acesso à internet poderiam ser conectados mais facilmente. O grupo de trabalho para acompanhar a implantação da tecnologia foi criado em dezembro pelo então presidente Rodrigo Maia. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
A Câmara chegou ao TikTok. São conteúdos de educação para a democracia em formatos dinâmicos, feitos para dialogar com os novos cidadãos digitais. Compartilhe o que você pensa, que a gente abre espaço para suas ideias. Siga nosso perfil, Câmara dos Deputados, em cd.leg.br/TikTok.
Saúde.
Capitão Wagner, do PROS do Ceará, está preocupado com os desvios na área de saúde, principalmente no que se refere às verbas destinadas ao combate do novo coronavírus. O deputado entende que é preciso criar mecanismos que impeçam o mau uso do dinheiro público por corruptos.
Capitão Wagner ressalta que a correta aplicação dos recursos disponibilizados para o enfrentamento da pandemia poderia ter salvado muitas vidas.
Já tivemos operações da Polícia Federal, especialmente no município de Fortaleza, por conta do superfaturamento na compra de respiradores. O respirador mais caro do Brasil foi adquirido em Fortaleza e nunca chegou para atender as pessoas, um prejuízo de 17 milhões de reais gerado aos cofres do município, bem como a perda de milhares de vidas que aconteceu em Fortaleza justamente pela falta do respirador. Tivemos outra grande operação na questão do hospital de campanha, com indícios e comprovação de superfaturamento, tanto da obra como também da organização social que foi responsável pela gestão desse hospital. E a gente vai estar durante esse ano de 2021 muito atento ao que vai acontecer com os responsáveis por esses desvios.
Jandira Fegali, do PCdoB, aponta a crise institucional e política do Rio de Janeiro como a principal causa do descontrole no combate ao coronavírus no estado. Segundo a deputada, a população está desprotegida com a falta de políticas públicas e a situação do estado é grave.
Se destruiu a política de saúde, se destruíram as políticas de prevenção, não há leitos disponíveis, não há aqui os protocolos de segurança sendo seguidos por absolutamente nenhuma política pública. Nós já ganhamos várias ações judiciais aqui para abertura de leitos, para contratação de recursos humanos. Os hospitais federais estão com serviços fechados, falta médico, falta enfermagem. Há uma situação dramática, há ações aqui da Defensoria Pública, do Ministério Público, e há um número imenso de contaminados e um número crescente de mortes.
Jandira Fegali lembra que o Rio de Janeiro passa por um processo de impeachment do governador afastado Wilson Witzel. Em sua opinião, a falta de um titular no Executivo Estadual afeta as ações do governo. A parlamentar assegura que vai reunir lideranças políticas do estado para buscar amenizar os prejuízos causados pela instabilidade administrativa.
Política.
A primeira sessão deliberativa do ano está marcada para a próxima terça-feira, dia 9. Na pauta de votações está o projeto que cria um novo marco legal para o mercado de câmbio no Brasil. O texto abre caminho para que os brasileiros possam ter conta em moeda estrangeira.
No entanto, outros temas devem ser apreciados em breve, como a autonomia do Banco Central, o superendividamento da população e a produção de vacinas contra o coronavírus.
Esses assuntos foram considerados prioritários na reunião de líderes realizada nesta quinta-feira. O repórter José Carlos Oliveira tem mais informações sobre as decisões tomadas pelas lideranças dos partidos.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, e os líderes partidários definiram as principais matérias a serem votadas pelo plenário da Câmara a partir da próxima semana. Da lista de 34 prioridades apresentadas pelo presidente Jair Bolsonaro durante a abertura do ano legislativo, o líder do governo, o deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, pediu a votação imediata das propostas que tratam da autonomia do Banco Central e do combate ao superendividamento dos consumidores no mercado de crédito.
De todas as prioridades que lá estão, são muitas importantes para o Brasil, nós combinamos com o presidente Arthur Lira duas para que a gente possa efetivamente votar essas matérias na medida em que sabemos que haverá obstrução e temos que vencer a obstrução.
O líder do Democratas, deputado Efraim Filho, da Paraíba, citou outras possíveis votações a partir da próxima semana, de acordo com demandas apresentadas no Colégio de Líderes.
Alguns projetos que já vinham sendo tratados como prioridade, a nova lei cambial, projetos que tratam dos eventos, cronograma para retorno, a questão da criminalização do uso fraudulento ou do fura-fila de vacinas, né? Então, todos esses temas que dizem respeito à pandemia, também na prioridade, é o início do trabalho para poder organizar uma pauta que inicia extensa, mas que são as prioridades apresentadas pelos líderes.
Pelo Twitter, o presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que a reunião marcou o início da regra de privilegiar a inclusão na pauta de propostas sugeridas pela maioria dos líderes partidários. As lideranças também começaram a discutir a instalação das comissões da Câmara, responsável pela tramitação inicial e até conclusiva de várias propostas aprovadas na Casa. Segundo Efraim Filho, deve ser votado um projeto de resolução com ajustes no sistema de deliberação remota que vem permitindo o modelo híbrido de votações presenciais e virtuais no plenário ao longo da pandemia de Covid-19. A ideia inicial é que a presença em plenário seja limitada a cerca de 140 deputados e que as comissões funcionem por turnos. A líder do PSOL, deputada Talíria Petrone, do Rio de Janeiro, criticou a decisão e avalia que as comissões só deveriam voltar a funcionar após avanços no processo de vacinação, pelo menos dos grupos prioritários.
Depois do Carnaval, as comissões vão funcionar entre 7 e 10 comissões por turno, terças, quartas e quintas. Terão cerca de 140, 150 deputados no plenário. E fomos contra porque entendemos que isso, num contexto de crescimento muito grande, é da contaminação pelo coronavírus, da plena segunda onda, isso pode ter um impacto muito grande, em especial nos trabalhadores dessa casa, entre terceirizados e servidores. Tem trabalhadores da imprensa que se agregam a esses números, para além dos deputados que estão nos grupos de risco.
E para agilizar a aprovação de novas vacinas no Brasil por parte da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o líder do governo, o deputado Ricardo Barros, citou a estratégia dos parlamentares por meio de duas medidas provisórias em tramitação na Câmara e no Senado.
Sobre a questão da Anvisa, o Senado está hoje votando na medida provisória 1003 novas normas que diminuem prazos da Anvisa, simplificam o processo de aprovação e nós apresentaremos na medida provisória 1026 um rito mais simples, que respeite todos os países que estão signatários de organizações internacionais de boas práticas de fabricação farmacêutica, de modo que qualquer vacina aprovada nesses países possa ser aproveitada no Brasil.
Barros lembrou que enquanto o mundo tem mais de 10 vacinas aprovadas à disposição da população, o Brasil tem apenas 2 aprovadas pela Anvisa. Os líderes partidários ainda confirmaram para a próxima terça-feira a instalação da Comissão Mista de Orçamento com a missão principal de aprovar a Lei Orçamentária de 2021. Segundo Ricardo Barros, a CMO também será o fórum adequado para debates em torno de possíveis alternativas ao auxílio emergencial.
Fórmula auxílio emergencial, ampliação do Bolsa Família, atendimento às famílias que precisam de um apoio do governo nesta hora da pandemia, será discutido na Comissão do Orçamento, porque não temos mais orçamento de guerra, não, portanto, os recursos têm que ser encontrados no orçamento, respeitado o teto de gastos.
Quanto às chamadas pautas de costumes defendidas pelo governo, Ricardo Barros disse que o projeto sobre homeschooling ou educação domiciliar é o que tem mais chance de avançar na Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Outras pautas que deverão ser prioridade este ano são as reformas tributária e administrativas. O presidente da Câmara, Arthur Lira, conversou com o ministro da Economia sobre um cronograma para apreciar as matérias. Os detalhes estão na matéria de Francisco Brandão.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, reuniu-se nesta quinta-feira com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para discutir o calendário de votação das reformas. Antes, Lira havia tratado do tema com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.
Para tratarmos como colocarmos claramente o cronograma para a votação dos procedimentos das reformas, que serão pautadas no Senado e na Câmara e da Comissão Especial da Reforma Tributária.
Arthur Lira afirmou que o Congresso está sintonizado com o Ministério da Economia e com a pauta das reformas.
O governo está tudo programado, já tem a receita de como combater esses efeitos da pandemia e nós estaremos à disposição. Muito diálogo, como estamos afirmando, o presidente Rodrigo Pacheco virá ainda aqui na sessão do Senado mas estamos absolutamente sintonizados com o Ministério da Fazenda, com o Governo Federal, com a pauta das reformas, com a solidificação da nossa economia, com previsibilidade e com harmonia.
Paulo Guedes parabenizou Arthur Lira pela eleição para a presidência da Câmara.
Foi uma vitória expressiva, uma vitória importante que nos deixa esperançosos e, na verdade, até confiantes na retomada da agenda de reformas. Como ele disse, nós vamos trabalhar juntos, estamos 100% à disposição do Congresso.
O ministro afirmou que, depois de um ano difícil, o Brasil está se recuperando da crise causada pela pandemia. Ele espera que a vacinação em massa tenha um efeito positivo na economia. Guedes também se encontrou com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Da Rádio Câmara de Brasília, Francisco Brandão.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Boa noite e um bom fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.